do Vivo Linux. E brinca um pouco com essas coisas aí, Android, realidade aumentada, biometria. É uma pessoa que tem muito para contribuir com todos aqui. Então, deixo a minha palavra ao Cabelo, que vocês, tenho total certeza, vocês terão uma excelente palestra. Além de tudo isso, já fez 2 filhos, já. O cara é mágico.
Tá.
Cabelo, é com você.
Boa tarde a todos. Vamos começar. Bom, gente, a parte mais legal da palestra é explicar por que o meu apelido é Cabelo. Já fui Black Power, então esse é o real motivo do meu apelido. Essa é a parte mais interessante da palestra, então quem já atingiu o objetivo já pode ir embora. Brincadeira. Bom, falando um pouco do porquê eu estou aqui compartilhando conhecimento, eu quero deixar bem claro que eu não sou melhor que nenhum de vocês que estão sentados aí me ouvindo. O meu principal objetivo é compartilhar o meu conhecimento para diminuir os erros na jornada de desenvolvimento da plataforma Android de vocês. Eu atuo no mercado de tecnologia desde 1986, sócio fundador da empresa Net Tecnologia, que trabalha com biometria. Sou embaixador OpenSUSE, membro da comunidade Vivo Linux, alguns projetos de código aberto. Trabalho como mantenedor de na plataforma OpenSUSE. Algumas palestras, alguns artigos publicados. Eu agradeço muito a presença do amigo meu, o Pepe, que ele é um cara que me ajudou a desenvolver a humildade. Ele sempre me mostrou que sempre existem pessoas que têm conhecimento muito superior ao seu. É uma pessoa que na década de 80, com todo o conhecimento de tecnologia, inglês, eletrônica, se demonstrava ser uma pessoa muito humilde. Está presente aqui o nosso amigo Pepe. Vamos lá. Para quem não conhece, a arquitetura Android ela é composta do kernel do Linux, elas têm as suas bibliotecas, a máquina virtual, o framework Java e a aplicação. Ela surgiu de uma associação, de um consórcio entre as empresas cujas... Só um minuto.
Se por falar isso, eu vou sentar ali e vou dormir na sua palestra.
Teste. A iniciativa Android surgiu do consórcio entre algumas empresas, cujo a Nokia e a Apple e a Microsoft ficaram de fora. O principal diferencial da plataforma Android é uma maneira nada convencional de tratar os aplicativos. Ou seja, eles continuam abertos após finalizarem. Eu acho que esse foi um grande diferencial da plataforma Android, na época, principalmente voltado à execução, a sistemas operacionais e execução de programas. Na contrapartida, os desenvolvedores que não têm muito capricho podem degradar o sistema com esse recurso da tecnologia Android. A plataforma Android trabalha com loja de aplicativos, isso não é mais um conceito inovador. Qualquer plataforma hoje, inclusive até a própria Microsoft, já trabalha no conceito de loja de aplicativo. Porém, um número expressivo que são mais de 500 mil downloads de aplicativos, e essa informação já está bem atrasada. Eu não atualizei, mas em 2011 já eram mais de 500 mil aplicativos publicados no Google Play, no antigo marketing da Google. Bom, um ponto muito importante que eu devo mencionar na plataforma Android é o que um dos calcanhares de Aquiles é você conseguir desenvolver um aplicativo compatível com todas as versões disponíveis no mercado. Hoje, quando eu comecei a desenvolver o software na plataforma Android, estava disponível no Brasil apenas a API 1.5, o Android 1.5. Hoje já estamos no Android 4.2. Então, desenvolver um aplicativo compatível com todas as versões não é um desafio fácil. Requer paciência do programador testar em todas as plataformas, criar máquinas virtuais para testar determinada API.
conhecer as diferenças entre uma versão de API e outra, qual recurso é relevante para o sistema ou não, e tomar decisão a partir de qual API é importante, tomar a decisão de qual versão o seu aplicativo será compatível em diante. Esse é um ponto muito importante, porque o que acontece? Um não cuidado com esse assunto deriva a instalação do aplicativo em celulares não compatíveis. E o que, que acontece? O público de smartphone é um público exigente. Você instala a aplicação, ela não funcionou a primeira vez, nunca mais ele vai passar perto do seu aplicativo. Em contrapartida, se ele funcionar bem, parte do princípio que isso não foi mais que obrigação. Você sempre tem que prover para um usuário de smartphone, um usuário da plataforma Android, inovações que acompanham as novas versões do seu SDK. Muitas pessoas dizem que novas tecnologias estão surgindo. Realmente existe a concorrência como Microsoft, Windows Phone e a Apple, o iOS. Porém, no meu ponto de vista, o Android já se tornou imortal. Por quê? Primeiro que ele é de código aberto. A partir da versão 3.0, todo o kernel do Android já está disponível. O seu código-fonte foi disponível de verdade. Ou seja, 100%, eu consigo pegar 100% do código-fonte do Android e compilar no meu micro. A partir da versão 3.0, não existia mais algumas versões que não estavam disponíveis na árvore do kernel. Hoje, todos os acessos aos dispositivos, ao hardware de celulares já está disponível no kernel principal. Eu não sei se já entrou no kernel, na árvore do kernel principal, no kernel.org, mas todos os códigos-fontes já estão publicados. Com isso, ficou muito fácil surgir variações de sistemas operacionais, como o Kindle, o Firefox OS, que contém um kernel. Ele não tem a camada visual do Android, mas toda a parte, a abstração de hardware, ele é Android, ele é o kernel do Android. Ou seja, é um Linux com acesso a touch e todos os dispositivos que o smartphone possui. O Ubuntu Phone idem. Ele possui o mesmo kernel do Android, ou seja, é um kernel. É o mesmo kernel que nós utilizamos na plataforma Android. Ele carrega toda, ele herdou toda a herança de abstração de hardware. Então, o touchscreen da Motorola, o touchscreen da Samsung, os dispositivos de áudio da Samsung e da Motorola são compatíveis com os outros dispositivos. E vale a pena que a Canonical vai disponibilizar a imagem para que eu consiga fazer um dual boot no meu celular. Eu vou poder rodar um sistema operacional Ubuntu e o Android num único celular. Então isso demonstra que o Android já se tornou imortal. O seu legado já é de domínio público. Acho que as últimas versões do Android, da 4 para cima, já trouxeram algumas inovações bacanas, como a tecnologia o NFC, o barômetro. Existem softwares que coletam informações com o barômetro e talvez teremos informações de previsões do tempo como nunca, com tamanha precisão que hoje ainda não é possível. Imagina todos os celulares colhendo informação com barômetro e informando todas essas informações num banco de dados centralizado. A tecnologia NFC, o reconhecimento facial, hoje eu consigo desbloquear um celular, eu consigo bloquear o meu celular e só ter acesso ao meu celular com a minha face. Controle remoto, a Motorola disponibilizou um controle remoto com Android para integrar com as Smart TV. Então, imagina um controle remoto inteligente, onde eu consigo integrar o software do meu controle remoto com a TV, indo mais além, eu posso fazer um controle e uma automação residencial, que falaremos mais adiante sobre os próximos passos da Google com relação a esse segmento de automação. Os aplicativos, o BlackBerry soltou uma camada de compatibilidades com os aplicativos Android. Então, a partir de uma determinada versão do sistema operacional da RIM, eu vou conseguir executar aplicações Android na plataforma BlackBerry. Bom, tenho em mente que com a evolução do processador ARM, teremos uma invasão maciça dos smartphones e eles vão substituir inevitavelmente os nossos computadores. Prova disso é que já existem projetos onde um tablet, ele é apenas um monitor, eu coloco dentro do tablet, eu encaixo o meu smartphone, ele já vira um tablet, ou seja, o meu celular passa a ter uma tela de maior resolução e maior. E esse mesmo tablet eu posso conectar um teclado e mouse. Então é inevitável que o meu celular tomará o lugar do desktop, principalmente para os usuários convencionais, os usuários não técnicos. Ou seja, para acessar a internet, para ler um e-mail, para digitar uma planilha de texto, os celulares hoje com processador quad de 1.2, 1.6 GHz é mais que o suficiente, tem um poder computacional superior que toda a NASA em 1969, quando o homem foi para a Lua. Então, pensem bem nessas colocações. Outra coisa que veio para revolucionar a história do smartphone e por consequência, a plataforma Android, é o Tegra 3. Ou seja, é conseguir usar o poder da GPU, que processam milhões de instruções em microsegundos, comparado à CPU, que são milissegundos. Então, a GPU tem um poder computacional muito superior à CPU. Então, isso está trazendo um ganho muito, digamos assim, um ganho surpreendente para os usuários de smartphone. Aqui é um exemplo de onde entra a aplicabilidade do controle de gestos em celulares. A pessoa fala, para que eu vou ficar passando a mão diante de um telefone? Em diversas situações eu posso querer manipular o meu celular como Kinect, ou seja, com gestos, atender uma ligação, no caso dessa pessoa que estava com a mão suja de massa, e atender o telefone com um único gesto. Então, isso é o que disponibiliza o reconhecimento de gestos no smartphone, e já está disponível na plataforma Android. Aqui eu demonstro o meu celular Motorola Atrix. Esse vídeo demonstra aonde chegarão o poder dos smartphones. Com um dock que possui um teclado e monitor, eu transformo o meu celular numa estação de trabalho. Aqui eu instalei o Ubuntu no SD card. Isso foi no ano passado. Foi em 2011, faz 2 anos que eu utilizo essa tecnologia. Então, em campo, se eu preciso de uma planilha de cálculo, um editor de textos, um SSH, um GIMP, até o próprio Blender, eu consigo hoje transformar o meu celular em um desktop. Ressalto que esse meu celular é um celular de 2 núcleos, de 1 GHz cada um. Hoje, um Galaxy S3 é quad-core, possui 4 núcleos e está na casa de 1.2 a 1.6 GHz aproximadamente, se não me falha a memória. Então, aqui demonstra, o principal objetivo desse vídeo é demonstrar o poder e aonde chegará os smartphones. Ele vai extrapolar o bolso do usuário. As pessoas que têm objetivo, apenas os objetivos convencionais diante do computador, não vai passar de um acesso à internet, e-mail, vídeo, vai poder usar o teu celular como estação de trabalho. Aqui no exemplo, eu estou usando um editor de texto, o OpenOffice, e coloquei aqui negrito, sublinhado, itálico, como vocês podem ver na demonstração. Inclusive, até o próprio GIMP, o editor de imagem, roda dentro do meu celular. E outro ponto interessante. Um core é dedicado à imagem Ubuntu, imagem do meu celular, que supostamente apareceria no meu touchscreen, eu poderia conversar normalmente com um fone Bluetooth no Viva Voz. Aqui é um gerente de MSN, o Gain, e assim vai, ou seja, é um desktop perfeito. Com o passar do tempo, a Canonical avançou e já declarou que vai lançar ainda esse ano o Ubuntu Phone. Eu acho que a principal vantagem comparado ao Android é você conseguir trabalhar com código nativo. Em alguns pontos, em aplicações que exigem alta performance, você sempre tem alguns ganhos usando a GPU e código nativo, embora com Android também é possível, veremos logo a seguir. Com dock eu consigo transformar o meu celular num desktop igual um computador com Ubuntu instalado, não tem diferença alguma, diferentemente do vídeo anterior, que era um Ubuntu especial para o Motorola Trix. Em breve, não será novidade alguma as pessoas começarem a trocar o seu computador antigo por um Ubuntu Phone. E outro ponto muito importante, a Canonical prometeu disponibilizar a imagem para que eu possa fazer o dual boot no meu celular. Existe um outro projeto também que chama Clanbook. O objetivo dele também é transformar o celular num desktop mais genérico. Esse dock, ele permite o uso de um celular iOS ou um celular Android. Ele é multiplataforma, então eu plugo lá meu smartphone iOS da Apple, eu plugo um iPhone ou um Android, e eu não terei problema algum em transformar o meu celular em desktop. Claro que existe a questão de compatibilidade. Esse Clanbook, no caso do Android, só roda com a plataforma Android 4.0 ou superior. Outro recurso que a plataforma Android propiciou foi um videogame de baixo custo. Hoje, na minha visão, um dos grandes problemas da indústria de games no Brasil é o alto custo dos jogos. Com a plataforma Android, os jogos trabalharão com aquele conceito de loja de aplicativo. Os jogos não ultrapassarão a marca aí de 5 dólares, 2 dólares, 1 dólar. É o mesmo conceito de aplicativo para smartphone. Esse videogame possui o Tegra 3, então tem uma excelente qualidade de gráficos. E o seu SDK é gratuito, ou seja, qualquer um pode baixar o SDK e produzir games para esse videogame. E outra coisa muito importante, toda a sua plataforma de código aberto. Então é um videogame barato e cujos jogos também serão baratos. Serão acessíveis para pessoas que para classe A, B, C e D. Claro que depois da versão 2.2, o Android veio fazendo a diferença comparado ao seu concorrente, que era o iOS. Que é o iOS. O multitouch, você conseguir digitar sem deslizando os dedos. Então, a partir da versão 2.1, o ganho de performance na plataforma Android foi muito grande. Os recursos visuais também. A do 2.2 em diante é que foi o divisor de águas para concorrer de frente com o sistema operacional iOS. Os smartphones estão com preços cada vez mais acessíveis. E não precisa comprar celular na China. Não. Aqui é uma propaganda da Saraiva. Isso em 2011 estava R$ 279,00 um smartphone com Android 2.1, se não me falha a memória, 2.1. Então, cada vez mais, a tendência é que os celulares não smartphone sumam do mercado e os celulares smartphone básico passem a custar R$ 100, R$ 200 no máximo. Ou seja, com 10 parcelas de R$ 19, de R$ 10, eu vou conseguir comprar um smartphone em breve. Como eu mencionei, eu não tenho informações com relação ao Ubuntu Phone, mas o Firefox OS é um sistema operacional subsidiado porque ele é isento de royalties. Então, o seu custo vai permitir com que o smartphone abrange o mercado que hoje ainda não é possível. Bom, com isso, o smartphone deixou de atuar só no segmento de celulares. Android tem um projeto que chama Android at Home, Android na sua casa. Usa o ADT. E junto a parcerias com algumas empresas como a Ford e a GM, APIs para comunicar com o carro estão sendo disponibilizadas para os desenvolvedores. Então, dentro do meu carro, dentro da minha casa eu vou conseguir verificar como está o nível de combustível do meu tanque, se eu preciso trocar o óleo, sem precisar entrar dentro do carro e ver a quilometragem dele ou qualquer outra informação. Eu recebi da Ford já o manual confidencial do desenvolvedor para ter acesso às APIs do carro. Será muito interessante que essa integração trará um novo nicho de mercado, ou seja, eu estou usando o meu GPS no Android. Ele sabe que o combustível do meu carro está no nível A. e sabe que eu tenho um posto daqui tantos quilômetros. Ele vai poder interagir com o usuário e falar, ó, se eu fosse você, eu abasteceria no posto tal. Então, a abrangência da integração da plataforma Android com outros segmentos faz com que apenas a imaginação do usuário seja o limite, do desenvolvedor seja o limite. O Android At Home, ele traz como conceito a integração via Bluetooth ou USB, seja qualquer dispositivo, a integração com processadores PIC ou com Arduino. Preferencialmente com Arduino. Se eu comprar o Arduino Mega 2560, eu já consigo instalar, baixar o ADK, o projeto Android At Home, instalar no meu Arduino e fazer uma integração residencial. Nesse caso aqui, até está dentro da minha mochila, eu tenho um equipamento onde ele tem o processador PIC, comunica via Bluetooth. Nesse PIC eu tenho o sensor de temperatura, eu tenho o barômetro, eu tenho uma série de recursos legais, onde eu posso integrar com a plataforma Android. No caso aqui, o código-fonte estava disponibilizado, eu converti os comandos de voz em português, então eu falo, vira para a esquerda, vira para a direita, o robozinho acaba obedecendo as funções. Agora, imagina esses recursos numa automação residencial. Eu posso colocar, eu posso ligar minha TV, eu posso integrar meu micro-ondas via Bluetooth, via rede wireless ou via rede cabeada. Então, essa é a proposta da Google. O projeto Android At Home será algo onde o nerd não precisará ter conceitos sólidos com conceitos de hardware. Existe um equipamento que você coloca entre a tomada e o equipamento que você quer acessar para fazer simular um contato seco. E existem também integrações com as Smart TV. Eu posso colocar um programa para gravar. Imagina eu dirigir o meu carro, acessar a minha casa com o SDK da Ford, acessar a minha máquina, o Android At Home em casa, e pedir para gravar um filme ou um documentário que vai passar hoje à noite em casa que eu não estarei presente, não tenho condições de assistir. Ou uma pessoa com deficiência física conseguir comandar a casa por voz sem ter que fazer magia negra, sem ter que fazer aquelas macumba computacional. É só plugar, haverão softwares que disponibilizarão isso de maneira muito fácil para o usuário. Ninguém precisa ser mago da computação para ter acesso a esses recursos. Essa é a proposta da Google. Outro nicho de mercado, que com a evolução dos processadores ARM, existem pendrives com Android. Existem equipamentos no formato de pendrive com o Android instalado nele. E também já existe imagem com Ubuntu. Esses pendrives têm uma saída USB e HDMI. Então eu ligo meu monitor HDMI, meu teclado e mouse e transformo num desktop. Eu não vou andar mais com pendrive, eu vou andar com pendrive inteligente. Ele tem um sistema operacional dentro dele. Esse ano a Dell promete vender no Brasil. Já esse daqui é coreano, esse pendrive. Mas a Dell já vai começar a comercializar esse tipo de pendrive. Vai custar em torno de R$200. O modelo mais básico. Você pluga o teu cartão micro SD lá e passa a ter 8 GB de storage para ter teus filmes, seus MP3 e assim vai. Aqui é um pouco o conceito. Se você compra o kit do Android do ADK, você recebe um Arduino já com as interfaces, todo o manualzinho bonitinho lá, e eu posso comunicar via Bluetooth ou via um cabo USB para eu fazer os meus testes de integração com a plataforma, com o Android. Tudo isso só tornou possível porque a eletrônica livre, que é o Arduino, junto ao software livre, permitiu a integração rápida. A abertura do código permite que o que não está bom seja consertado num curto espaço de tempo, seja corrigido num curto espaço de tempo. As pessoas perguntam, o Android é seguro? Nada é perfeito, mas o exército americano está usando a plataforma Android para transmitir imagens do soldado para uma central, para outro Android que replica as informações e toma decisões inteligentes com visão de computacional. O exército norte-americano não utilizaria a plataforma Android se não fosse uma plataforma segura. Claro que é uma versão específica para o governo norte-americano, mas aí que está a vantagem do software livre. Você pega a imagem Android e personaliza ele. Claro que tem uma versão do SE Linux para proteger, para envolver a camada do kernel e proteger buffer, overflow, underflow, qualquer exploit de qualquer vulnerabilidade que supostamente o sistema operacional possa trazer. Então o exército pegou uma imagem do Android e criou uma versão específica do Android para o exército americano. Para quem deseja trabalhar com automação residencial e não quer ter dor de cabeça alguma com pesquisa, existe o projeto J-Home, onde que com R$700, para ser mais preciso, R$699, eu já compro o meu Arduino, a minha plaquinha de contato seco, minhas API, manual, tudo pronto. E com o meu celular, a interface para controle remoto com infrared, toda a parafernália, incluso a própria placa do Arduino, está incluso nesse valor. E com o meu celular Android eu consigo com muita facilidade fazer uma automação residencial. Consigo controlar o meu ventilador, ar-condicionado, consigo fazer uma automação bacana. Nada é perfeito. Eu já tive que aguentar muitas piadas da comunidade, do pessoal que é amante do iPhone, quando o Android 4.2 saiu acidentalmente sem o mês de dezembro. Acontece, falhas ocorrem. Imagina você entrar no calendário lá de novembro e pular para janeiro. Mas a grande vantagem é que o release saiu muito rápido. Ou seja, após a detecção, foi um commit e foi disponibilizado para todos os celulares que rodavam Android ou tablets que rodavam Android 4.2. Outro exemplo é na versão 4.1 ou 4.0, não lembro certo, acho que 4.0, eu tinha o recurso de reconhecimento facial para bloquear e desbloquear o meu celular. Só que como sempre existem pessoas geniais que querem achar uma maneira de burlar o sistema, colocava uma foto na escala 1 para 1, o sistema passava. Na versão 4.1 já colocaram a API, quer dizer, a API já existia, colocaram o recurso durante um look, o face look do Android, a colocou a obrigatoriedade de piscar os olhos, ou seja, eu tenho que olhar para o meu smartphone e piscar os olhos para ver se a imagem está viva. Então, as falhas ocorrem. O software livre não é perfeito, mas a velocidade no qual esse erro é corrigido é muito rápido comparado ao software proprietário. Essa é uma das vantagens da plataforma Android. Deixa eu avançar, senão... o Tegra 3 traz um ganho computacional grande. O código nativo consegue fazer com que a plataforma ande, consiga fazer aplicações que eu jamais imaginava na década de 90. Hoje, a Intel já disponibilizou imagens Android, máquinas virtuais Intel na plataforma Android. Ou seja, quando eu rodava minha máquina virtual Android, eu estava rodando uma imagem virtual ARM. Então, existia uma transmutação de código ali. Existia um overhead. E me causava inveja o Xcode do iPhone, que rodava muito rápido sua máquina virtual. Hoje, não. A máquina virtual Android, o meu emulador do Android, já é nativo para x86. Então, os novos SDK eu já consigo instanciar uma máquina virtual Android para x86. Aqui é um exemplo de que você usando o código nativo, você consegue ter um ganho de performance significativo. Se eu fosse processar uma aplicação de realidade aumentada inteirinha em Java, eu teria que pegar toda essa aplicação, converter em escala de cinza, localizar o marcador e desenhar algo sobre ele. Com o uso da GPU mais o código nativo, eu consigo ter alguns ganhos aí, umas camadas a menos. Não, eu não estou aqui para criticar a máquina virtual Java, é que inevitavelmente, código nativo com a GPU tem ganhos de performance, ponto final. Principalmente quando essa aplicação é uma aplicação de alta performance e tem muito cálculo. Aqui é um exemplo onde eu verifiquei com o código nativo se existe uma face presente no vídeo ao vivo para somente depois mandar para o servidor em nuvem para fazer a identificação facial. Então, se eu tirar a foto da cadeira, ele no celular já verifica que não tem uma face. E durante essa análise, eu converti